8:57, o Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia, ouvintes, tudo bem, Bajo?
Zanella, ficou uma pergunta da semana passada em relação a gatos, né? Ouvinte reclamando do excesso de gatos que provocam uma série de transtornos à noite, riscam carros e tudo mais. Ele queria saber se tem um jeito de espantar os gatos. Tem isso? Tem como fazer isso, Zanella?
Olha, ouvinte, essa é uma preocupação que realmente incomoda bastante a população, principalmente de bairros um pouco mais afastados, onde tem mais animais de vida livre, né, digamos assim, que tem acesso às casas. Primeiro ponto do gato. Primeira coisa que não deve ser feita, vamos falar do que primeiro não deve. Então, usar veneno. Essa é uma das primeiras atitudes que se pensa quando tem animais que provocam distúrbio, desconforto, incomodam, enfim, nas casas. As pessoas logo pensam na solução mais drástica, que é a utilização de veneno. Então, primeiro que veneno não vai resolver o problema, porque você vai sacrificar alguns animais de forma cruel, isso é crime. E que vai sacrificar alguns animais e depois, no outro dia, os outros voltam novamente e você vai continuar tendo problema, além de você criar um problema para você mesmo, né? Para quem vende o veneno, para quem coloca o veneno, você vai criar um problema e eu acho que é uma questão de caráter também, né? Pessoa que mata, maltrata um animal não está certo, está fazendo uma coisa errada. Então não faça isso. Segundo, o que a gente pode trabalhar para repelir esses animais? A pergunta que se faz é assim: por que esses animais vêm até a nossa casa? Normalmente esses animais vêm atraídos por alguma coisa que não tem nos outros locais. Então, se você tem, por exemplo, fonte de alimento disponível, o gato vai procurar. Então, não deixar alimento, sobra de alimentos, lixo com alimentos, a própria alimentação do seu cão, do seu gato, né, disponível o tempo todo, vai fazer com que esses gatos venham. Outro sinal, quando tem gato na sua casa, procura olhar se não tem rato, porque o gato vem procurando rato também, né? Então ele faz uma forma de predação, ele vai lá para caçar e acaba causando problema para sua casa. Dá uma olhada nisso para ver se não tem problema. Se isso não tem, outras atitudes que podem ajudar, o gato, por exemplo, ele é repelido por alguma substância. O gato é muito sensível ao ambiente, a odores diferentes. O gato não gosta de odores cítricos, por exemplo. Então você pode pegar a sobra das cascas de frutas que você usa em casa, de laranja, né, secar, moer ela e fazer um extrato daquilo e colocar próximo aos locais onde eles vêm, tanto borrifando, deixando de molho na água e depois borrifando, quanto jogando nos canteiros, nos cantos dos lotes, né, colocando aquilo, que esse odor vai afugentar esses gatos. Outra forma também é plantas repelentes, né, você plantar, a lavanda é repelente, o capim-limão, o capim-cidreira, são repelentes, a citronela também, você pode tanto fazer extratos, macerar ou plantar no seu terreno, no seu quintal, que vai acabar afugentando esses gatos. Os gatos vão procurar um ambiente melhor, mais confortável para eles. Outro detalhe que também a gente percebe que é importante, o gato normalmente, qualquer tipo de gato não gosta de tomar banho. Então, se você colocar dentro do seu quintal, do seu jardim, algum ponto de esguicho, por exemplo, fácil, que quando os gatos estão lá por perto, você dá um banho neles, molhar, esse gato vai se afastar de lá e vai procurar não aparecer mais lá, né? Repetindo uma, duas vezes. Às vezes tem aqueles jardinzinhos que você coloca aquelas de molhar, né, de fazer irrigação, e quando esse gato se aproxima, tu deixa lá localizado, tal, estratégico, quando o gato vem lá, você liga, molha ele, ele vaza, vai embora e não volta mais. E outro detalhe também é importante, que esses animais, eles se aglomeram também no período de reprodução. Então, a castração dos machos, pegar, castrar e soltar, é um conceito que se tem, o macho gato é muito mais tranquilo. A recuperação, vocês podem aprisionar esses animais, castrar eles e devolver para a natureza. Eles voltam para a rua, vão caçar seus ratos, não vão até fazer um controle dos roedores e não vai trazer transtorno para a casa de vocês. São várias atitudes que vocês podem tomar, não é algo tão simples, né? Porque senão já teria sido resolvido, mas que com um pouquinho de bom senso, um pouquinho de paciência, você consegue resolver o problema sem criar um outro problema de sacrificar esses animais com venenos e criar outros transtornos maiores.
O ouvinte está perguntando aqui, Zanella, eu preciso sacrificar o meu gato, só que não tenho condições, como é que eu faço? Pergunta aqui, ouvinte. Tem algum serviço que faz isso?
É, primeiro que assim, sacrifício de animais só é feito por lei, nosso código de ética nos permite, né, de profissão, ao veterinário que faça uma eutanásia mediante algumas características. Esse animal tem morte iminente, ou esse animal está com dor incontrolável e não tem o que fazer, ou esse animal tem alguma paralisia, fratura de coluna, enfim, algum tipo de lesão que não é mais compatível com a vida. Aí esse animal é permitido a eutanásia. Quando se faz eutanásia, se faz uma anestesia nesse animal, se aplica um produto e esse animal tem uma morte digna, digamos, sem sofrimento. Aonde que se faz? Nas clínicas veterinárias. Só pode ser feito dentro do ambiente hospitalar, clínico veterinário. Existe um custo, aí você tem que tentar conversar com os veterinários aí, ligar, tal, explicar a sua situação, às vezes você vai encontrar alguém que te ajude e que possa fazer, tá? Procura alguém que você tenha mais proximidade, alguém que lhe indique, né? E aí talvez possa te ajudar.
Agora são 9:03, a Janaína Freitas de Barracão está perguntando, Zanella, tem um cão que tem muita coceira, me falaram que poderia ser alergia a pulgas, fiz o controle, mas não resolveu. Agora estou pensando na ração. É possível que ele seja alérgico à ração? E qual seria, então, a melhor ração?
Janaína, bom dia. Olha, em primeiro lugar, realmente você tomou o caminho correto. Pulga é a maior causa de coceiras nos cães. Algo em torno de 60% dos cães, ou seja, 6 em cada 10 vezes que você tem coceira nesse animal, a pulga está envolvida. Então, o primeiro passo é realmente fazer um bom controle de pulga. Ao fazer um bom controle de pulga e não reduziu a coceira, não desapareceu ou não reduziu, você pode pensar realmente em uma alergia alimentar, né? Existe alergia respiratória a poeiras, a ácaros domésticos, a pólen, a esporo de fungos, que tem mais quantidade de animais acometidos por isso do que alergia alimentar. Alergia alimentar, entre 5% e 7% dos cães que têm alergia é alergia alimentar. E essa alergia alimentar, ou adversidade, intolerância alimentar, também pode acontecer, ela pode vir da ração, sim, né? Então, assim, é um processo um pouco lento. Para você confirmar uma alergia alimentar, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, excluir todas as outras possibilidades de ter alergia e, por fim, testarmos ou rações específicas, que é uma ração que ela tem baixo peso molecular, são proteínas, ingredientes que são sabidamente não causam alergia. Então, tu tem que utilizar essa ração, chama-se ração hipoanalergênica, durante pelo menos 90 dias. Nesse período, você vai observar a redução da coceira ou até o desaparecimento total. Porém, esse animal não pode comer nada fora isso. Nada, absolutamente nada. Então, veja bem, é algo um pouco complexo. Você precisa de uma orientação, precisa de um profissional. Além desse aspecto de você tentar, via alimentação, saber se tem ou não essa alergia, modificando a alimentação, existem também testes alérgicos que são feitos, onde, muito parecido com o humano, você testa diferentes ingredientes, diferentes substâncias alimentares, pólen, ácaro doméstico, enfim. Você vai injetando na pele, observando a reação do animal a esse produto e você identifica se ele é ou não alérgico. Então, assim, é um processo longo, porém necessário, porque se o animal estivesse coçando e ele for jovem, por exemplo, 1-2 anos, onde aparece a coceira, é uma coceira que vai durar durante 10, 15, 20 anos, ou seja, a vida toda do animal. Então, vale a pena você tomar um tempo e dedicar para você tentar descobrir o que está acontecendo realmente com o seu animalzinho. Procure de preferencialmente um dermatologista com foco em alergia, né, que é o que o seu animal precisa.
Agora são 9:06, a ouvinte disse, Zanella, que esse gato que ela precisa sacrificar é que ele foi atropelado e agora faz muita sujeira por toda parte, ele se arrasta, está andando com dificuldades e inclusive faz essas necessidades por toda parte, né? Agora são 9:06. E o ouvinte hoje fez uma denúncia aqui de que estão matando cachorros no bairro da Cango. E outro ouvinte está mandando um recado aqui dizendo o seguinte: bom dia, meu nome é Leurizo Kielo Fausto. Eu moro na rua São Marcos, número 221. Eu gostaria que vocês mandassem um abraço pro pessoal que está dando chumbinho. Pessoal da rua que está dando chumbinho para os cachorros na rua. Nós vamos descobrir isso ainda, diz o nosso ouvinte. E já veio uma outra denúncia que hoje pela manhã, Zanara, que estão matando cachorros, estão envenenando cachorros aí no bairro da Cango.
É o mesmo fato que eu falei no início, com o problema com gato, né? Isso é uma ignorância, é uma crueldade, uma maldade e é um crime. Então essa pessoa, além da consciência dela tá, com certeza vai ficar pesada, isso vai dar problema na justiça, né? Se é descoberto, isso é crime e vai dar punição.
Zanella, muito obrigado e até semana que vem.
Obrigado a todos e deixamos à disposição aqui para a próxima semana respondermos. Um bom dia.
Muito bem, você pode mandar sua pergunta aqui na Rádio Onda Sul, pode mandar então também na clínica, né? Na clínica Planeta Bicho, diretamente na clínica. Você pode mandar também sua pergunta na clínica Planeta Bicho e naturalmente você vai ter a resposta aqui na Onda Sul na próxima quarta-feira. 9:08.
Você ouviu Onda Animal.